podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
A gente traz hoje o Kelps Mendes, o Dr. Kelps, que é advogado previdenciarista. Ele entende de quase tudo, rapaz. Mas ele está trazendo para a gente as informações. São muitas mudanças, desde a reforma da Previdência. A questão jurídica, ela sempre está tendo uma novidade, sempre sai uma resolução, algo que realmente mexe com a gente. E a gente que está só trabalhando a vida toda e não sabe nem às vezes aonde está colocando aquelas documentações, aqueles papéis que você acha que não tem valor nenhum, quando chega na hora de precisar da Previdência. Negócio é sério. Então, a gente vai trazer esse tema hoje. Você pode participar também conosco, compor conosco aqui a nossa conversa. Eu já agradeço a Dr. Kelps e obrigado por estar aqui conosco, tirando dúvidas do nosso ouvinte. Tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Domingos. Boa tarde também para todos os ouvintes do programa Resgatando a Cidadania. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui podendo esclarecer um pouco da matéria previdenciária, que é tão importante a educação previdenciária para todos os cidadãos.
Então, doutor, eu estava já abrindo aqui a nossa conversa, eu estava falando daqueles documentos que você não dá valor nenhum, que você acha que é um pedaço de papel, às vezes joga até fora, deixa em qualquer lugar. Esses papéis que a gente chama de achados, achados no decorrer da vida profissional. Isso tem valor mesmo? Hoje, com a tecnologia, a digitalização, isso deixou de ser importante? Como o senhor nos traz aí essa informação?
Vamos lá, Domingos. Apesar da gente estar vivendo, né, um período de grandes revoluções tecnológicas, hoje em dia a gente tem a carteira de trabalho digital, a gente tem o próprio INSS, que passou por uma grande transformação tecnológica e hoje funciona quase que 100% digital. Mas mesmo assim, eu sempre indico para todo mundo ter gestão de toda a documentação que você tem. A gente precisa ter controle dos nossos orçamentos, com a gestão financeira, e também a gestão previdenciária, que está acompanhada da educação previdenciária. Tanto que o marco hoje em dia é o planejamento previdenciário, que é onde você consegue apresentar toda aquela documentação, aquela papelada que você tem em casa, que você achava que não servia para nada. E esse tempo ele pode ajudar a averbar um tempo maior no INSS e lhe ajudar a ter uma aposentadoria maior. Por exemplo, pessoas que trabalhou, estudou, na verdade, em escolas de referência, escola de aplicação, aquela escola que ela dava o fardamento, que você recebia algum tipo de retorno, seja passagem, alimentação. Esse tempo estudado nesse tipo de escola, que é como se fosse um curso técnico que você faz lá, ele conta como tempo de contribuição para uma aposentadoria. Muita gente perde essa documentação. Tempo de alistamento no exército. Tem gente que não está nem aí, acaba não dando entrada, perde esse tempo também. E diversos outros elementos importantes, em especial, que é o marco geral de tudo, é o famoso PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Repita esse nome, esse palavrão aí.
Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é esse documento, Domingos? Ele é um registro que ele destaca todos os agentes que você trabalhou. Se, por exemplo, eu trabalhei em um pátio de fábrica. Então, esse documento ele vai dizer qual tipo de sazonalidade, qual tipo de problema que eu enfrentava ali dentro, quanto, por exemplo, exposição a ruído, ou seja, os agentes químicos, físicos ou biológicos, ou até mesmo a periculosidade, se eu era vigilante armado, trabalhava com porte de arma. Esse tipo de documento ele é importante para destacar qual tipo de exposição que você tinha, e você pode ter uma aposentadoria com um tempo de contribuição menor. Antes da reforma da Previdência, com 25 anos trabalhados com exposição a esses agentes, você conseguia se aposentar com um tempo reduzido.
Por exemplo, eu trabalhei 18 anos na Santa Casa como telefonista. Eu ganhava insalubridade, tinha a questão da telefonia. Esses 18 anos, qual é o efeito desse PPP, esse palavrão que o senhor falou, que eu não sei chamar, ele qual é o efeito dele nesses meus 18 anos? Vamos fechar em 20 para facilitar para o nobre advogado. Digamos que eu trabalhei
em
Santa Casa. O que é que ele vem aumenta aí?
Perfeito, Domingos. Se você trabalhou 20 anos, aí o que é que você faz? Você pega esses 20 anos e multiplica ou seja, o tempo necessário para uma aposentadoria especial, antes da reforma da Previdência, era apenas ter, em média, 25 anos de contribuição, porque vai de acordo com o tipo de atividade. Tem atividade, Domingos, que você precisava ter apenas 15 anos trabalhados com essa atividade, e você já poderia solicitar a aposentadoria. Então, vai de acordo com o tipo. Então, vamos para o mais comum, para ficar mais didático. 25 anos trabalhados. Se você não adquire os 25 anos e hoje você exerce outro tipo de atividade, você pode converter esse tempo de especial para comum. Então, ou seja, você consegue pegar os 25 anos, multiplica por 1,4, e aí você vai ter um tempo de contribuição já maior. E aí você vai contribuir apenas o tempo que faltava para fechar, vamos supor, no caso do homem, 35 anos, ou no caso da mulher, 30 anos de contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Caso já preencha os 25 anos, por exemplo, como foi o exemplo que a gente pegou aqui para trabalhar nele, a idade não interfere, desde que tenha sido até 13 de novembro de 2019. Após a reforma da Previdência, tem que contar o tempo de contribuição em atividade especial, mais a idade para poder fechar a regra de pontuação desse novo sistema.
Na sua fala, eu notei uma coisa, eu estou atento aqui ouvindo, porque me interessa também, porque eu sou um cara de vários planos. Sou servidor público, eu sou CLT, eu sou terceirizado, eu estou na Rádio Folha e antes disse que vai me aposentar aí. Tem todas essas histórias, né? O antes é o nosso operador. Mas veja, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Você trabalhou, pode converter. Quer dizer que você, o fato de ter deixado de estar naquela função especial, insalubre, não perdeu nada. Aquilo fica lá seguro. Aquela parte que você conquistou durante o seu tempo que trabalhou. Me entendeu?
Isso mesmo, Domingos. Esse tempo trabalhado, aí a gente volta para aquele primeiro ponto que a gente começou falando. Gestão da documentação. Trabalhou lá atrás, mas tem em casa esse documento guardado. E é sempre muito bom revisar o documento, porque às vezes a pessoa tem o documento em casa, mas é muito comum ele ser preenchido errado. Não indicar os agentes que a pessoa estava trabalhando, não indicar, porque ele é muito criterioso, Domingos. Existem cursos ainda por cima voltados para esclarecer, para desmistificar todo o preenchimento do PPP. Então, não é só ter ele em casa, mas é sempre bom dar uma conferida para verificar se ele está preenchido certinho, se está tudo ok, para lá na frente, quando você for solicitar a sua aposentadoria, não ter nenhuma surpresa, porque é muito comum, eu trabalhei em determinada empresa em 1989, aí quando vai solicitar agora em 2020 a aposentadoria, a empresa não existe mais, e aí, quem é que pode corrigir este documento? Então é muito importante organizar essa documentação. Eu digo para todo mundo, precisou de INSS, tratou com o INSS, tem em casa uma pastinha com toda a documentação reservada, o que é o PPP, o que é contra-cheque daquele período que você trabalhou, se você já teve alguma ação trabalhista contra alguma empresa e essa ação lhe trouxe algum retorno financeiro, guardar também, porque, ou seja, quando a ação trabalhista ela reconhece algum aumento salarial, ou que ela traz algum tipo de gratificação que você deixou de receber na época que você trabalhava lá, esse período ele não é informado para o INSS. Então, o advogado previdenciário tem que pegar este documento trabalhista e levar para o INSS computar aquele tempo para que você tenha uma aposentadoria com um valor maior também.
Qual o ponto principal que a reforma da Previdência trouxe, que era praxe antigamente, até o ano passado, 2019, e que mudou radicalmente, professor doutor Kelpis?
Bem, Domingos, a reforma da Previdência, na verdade, ela trouxe uma nova previdência para o cenário nacional. Isso trazendo alterações tanto na questão de tempo de contribuição, né, porque a gente vai enfrentar agora durante os próximos 15 anos, cerca de 6 regras de transição, que vai considerar o tempo que você tinha antes da reforma, o tempo que faltava para contribuir, Então, são muitas regras. Portanto, é importante ter essa questão do planejamento. Por quê? Para uma pessoa é interessante a regra de 50%, onde ela vai contribuir apenas 50% do período que faltava a mais, né, para ela implementar o tempo de contribuição. Tem regra de 100%, tem regra que vai considerar a idade. Então, assim, ela traz uma verdadeira revolução previdenciária. Por quê? Mais à frente, a gente vai caminhar para um tipo de aposentadoria onde vai ser necessário ter, em tese, 15 anos de contribuição e a idade dos 60 anos de idade para homens e 62 anos de idade para mulheres. Pontos importantes que a gente também tem, que para mim foi muito grave, foi a questão da grande mudança da aposentadoria especial que a gente estava tratando antes, né? Para quem trabalhava com exposição a algum tipo de agente químico, físico ou biológico, poderia se aposentar apenas com o implemento do tempo, ou seja, um exemplo de uma categoria, 25 anos de contribuição trabalhada em atividade especial. Hoje, vai ser necessário ter tanto a questão do tempo de contribuição em atividade especial, mas também ter a idade para poder somar uma pontuação específica.
Então, ô, doutor, ou seja,
pode falar.
Deixa eu lhe interromper, porque está dentro da sua fala. O ouvinte Anderson, ele mandou aqui no WhatsApp, uma pergunta. Quem se depara com uma deficiência, ou seja, quem ficou deficiente, o fato dele ter ficado deficiente já garante essa aposentadoria, ou ele tem que ser contado e considerado o tempo não deficiente para o tempo a partir de... O senhor tem alguma informação que pode melhorar a compreensão do nosso ouvinte?
Foi muito boa... É o Anderson, não é isso?
É Anderson.
Foi muito boa a pergunta dele. Por quê? A gente tem que aprender a diferenciar os tipos de aposentadoria quando se trata de deficiente físico. Ou seja, existe a aposentadoria especial de deficiente físico, existe a aposentadoria por invalidez, existe a aposentadoria, o auxílio acidente e também o benefício de prestação continuada, o LOAS. O LOAS é para aquela pessoa que já trabalha, que nasceu com algum tipo de deficiência ou ficou deficiente, né, incapaz, e não pode se estabelecer em outro tipo de situação para trabalhar e também ter aquele critério socioeconômico. O auxílio acidente é para aquela pessoa que teve um acidente, perdeu uma parte da capacidade laborativa dela, mas que ela pode continuar trabalhando. Então, essa pessoa recebe cerca de 50% do valor do benefício, mas ela pode continuar trabalhando e esse benefício é vitalício. É como se fosse uma indenização, sabe, Domingos? Tem a aposentadoria por invalidez, que é para aquela pessoa que sofreu um acidente ou ficou doente e não tem mais condições nenhuma de voltar para o mercado de trabalho, está completamente incapaz, e essa pessoa ela é aposentada por invalidez. E vem a aposentadoria do deficiente físico, porque a gente precisa separar, Domingos, a classificação de doença versus funcionalidade. A doença, ela muitas vezes, ela não pode ser plenamente incapacitante. Por exemplo, uma dor de cabeça, ela é um tipo de doença, mas ela não incapacita você para as atividades do dia a dia. Vai ter um dia que dói mais, um dia que dói menos, mas dá para trabalhar. E assim entra o critério da questão da aposentadoria especial do deficiente físico. Tem que identificar quando que essa pessoa ficou doente, quando que essa deficiência surgiu, se ela é de nascença ou quando que ela surgiu, para poder computar esse tempo especial. Por quê? Para quem é deficiente, o homem precisa contribuir, se for considerado uma deficiência leve, por 33 anos e a mulher por 28. Se essa deficiência for considerada moderada, o homem contribui por 29 anos e a mulher por 24 anos. Se a deficiência for grave, o homem contribui por 25 anos e a mulher por 20 anos. Lembrando que não é só chegar no médico e dizer eu tenho uma deficiência e o médico... A pessoa vai ser submetida a uma perícia biopsicossocial. Lá no INSS, ela vai ser submetida a uma perícia clínica, também a contato com a assistente social. A gente tem até conversado no programa anterior, Domingos, porque uma pessoa pode ter uma deficiência, só que o contexto social que ela está inserida não limita tanto ela para as práticas do dia a dia. Então, imagine, João tem uma deficiência locomotora, mas ele tem um carro adaptado, ele mora em um bairro plano, ele tem condições de estudar, então ele vive em um contexto social. Vamos supor que Pedro, a segunda figura, Pedro tem uma deficiência locomotora igual a de João, só que Pedro mora em um bairro, mora em um morro, ele depende de transporte público, ele não tem uma estrutura que vai facilitar a atividade dele do dia a dia. Então, o segundo caso provavelmente estaria com uma deficiência grave, mas o primeiro caso provavelmente estaria entre uma leve ou moderada, de acordo com cada caso.
Verdade, é verdade. A gente falou até sobre isso mesmo. E aí, deixa eu só lembrar aqui o telefone da Rádio Folha, as pessoas quiserem ligar, é só ligar a Ingrid Rayan atende e coloca aqui no ar. Você pode até me alertar, viu, Anderson, com a chamadinha de Mariana, tem gente no telefone, que a gente fica bem agradecida a ela. Inclusive, ela teve no oftalmologista, estava com problema no olhinho, mas chegou lá. Vou agradecer aqui a doutora Paula, lá do Hospital Fundação Santa Luzia, lá em Casa Forte, que atendeu a minha netinha e disse que não era nada de se preocupar. Então, um beijo para a Mariana. Mas você pode ligar para o 3425-0910, 3425-0910. E essa questão do... Eu tenho uma deficiência desde nascença, né? Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada e coisa e tal. A situação para o privado e para o público são iguais? Ou o público, as pessoas pensam que são, né? Lógico que a gente está fazendo a pergunta aqui para tentar responder para os nossos ouvintes. São situações totalmente diferentes, né, doutor?
Apesar de ser regimes separados, Domingos, um é o que a gente chama de RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, o INSS. O outro, para quem é funcionário público, é o chamado RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Então, é sempre muito importante consultar o próprio estatuto, né, porque eles têm algumas diferenças, tanto que a reforma da Previdência ela veio só para o regime geral e para os servidores públicos federais. As outras categorias elas não passaram pela reforma da Previdência ainda. Então, mas os casos são parecidos, principalmente quando trata dessa questão de aposentadoria especial deficiente físico. É sempre importante, quando se trata de regime próprio, consultar se tem algum detalhe específico, porque ele ainda não sofreu as alterações. Domingos, dando até continuidade ainda na fala, tem dois pontos que eu acho muito importante, e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de esclarecer a população quanto ao critério de ter gestão da documentação. Primeiro ponto, não espere para procurar e se envolver com esses assuntos previdenciários só quando for pedir aposentadoria. Controle isso desde muito novo, vá acompanhando toda a evolução das suas contribuições. Então, o que é que você pode fazer? Puxa o seu QNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação das Informações Sociais, né, do INSS, e lá vai ter todo o seu histórico contributivo, aonde você trabalhou, e inclusive o valor que foi recolhido mês a mês durante aquele vínculo. Confronte esse documento com a sua carteira de trabalho. Se tiver algum vínculo que não estiver constando, você já faz um agendamento no INSS de acerto de vínculos e remunerações. E aí você vai sempre estar organizando toda essa documentação para evitar de ter uma surpresa na época do requerimento. Segundo ponto, para quem tem algum tipo de comorbidade de saúde, e em casa, uma pastinha com todos os seus laudos médicos, exames médicos, tudo para mostrar toda aquela evolução clínica, mostrar que aquela patologia ela é evolutiva, que ela está sempre aumentando a cada ano, entendeu? É muito comum as pessoas estarem doentes, quando procuram o INSS e consegue o benefício, para de ir no INSS, para de ir ao médico, para de fazer tratamento, para até de tomar medicação, Domingos. Aí quando o INSS chama para fazer uma avaliação, uma perícia médica de avaliação, a pessoa não tem documento para apresentar e esses benefícios acabam sendo cortados. Amigos, não deixando a população assustada.
É.
Todo mundo está lembrado que recentemente a gente teve o programa do Pente Fino do INSS, que foi bastante reverberado na sociedade.
Pode voltar a qualquer momento, viu, amigo?
E já tem previsão de ter um segundo Pente Fino.
Então, pronto. Vamos passar o Pente Fino aqui nos nossos ouvintes, para ele não ficar esperando muito. Eu estou com alguém na ponta da linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem é?
Meu nome é Wagner Barros, eu sou de Rio Doce. É o seguinte, Domingos, eu queria perguntar aí ao advogado previdencialista, que é o seguinte, eu comecei a perder a visão em 2014 e desde 2018 eu perdi totalmente a visão. E eu tenho até hoje, pelo INSS, 17 anos e 4 meses de contribuição, entendeu? Eu queria saber se existia possibilidade, pelo fato de eu ter perdido totalmente a visão, se eu tenho condições de me aposentar pelo INSS.
Ô, Gervásio, você trabalhava em quê? Qual é a sua idade hoje? Deixa eu facilitar já para o advogado. Já estou dando uma
advogada. Pronto, eu estou com 58 anos hoje e eu sou professor. Era professor de sala.
Professor.
Certo? Professor. Certo. Professor dava aula em sala de aula.
Tá bom, Gervásio. Obrigado para você e ele vai responder para você. Você pode ir ligando e participando conosco. E aí, 58 anos, professor, perdeu a visão totalmente. Ele... Isso vai para a reabilitação, doutor Kelps?
Perfeito, Domingos. É, no caso do Wagner, é o seguinte, ele a função dele é professor. Então, a gente já tem uma pessoa que ela necessita, fundamentalmente, da visão para desenvolver a atividade dele do dia a dia. Tá certo? Então, ele já tem um ponto bastante positivo para caminhar para uma aposentadoria já de cara. Mas o que é que ele deve fazer? Ele tem que juntar todos os exames médicos dele, o laudo médico, e o INSS vai chamar ele para poder passar por uma perícia médica. Então, de antemão, qual o principal benefício para ele aí? Seria uma aposentadoria por invalidez, tendo em vista que tem que considerar a dificuldade que ele vai ter de se inserir em um outro ramo de atividade. Entendeu? Por conta da idade que ele já tem, por conta do contexto de todo ele ter sido preparado a vida toda, já tem 50, mais de 50 anos de idade, e ele sempre trabalhou com essa função. Em um segundo momento, caso ele continue trabalhando, caso ele esteja sempre reabilitado, né, para um outro tipo de função, aí ele entra naquele critério para contar com esse tempo especial de 2014, para cá, para poder contar com um tempo especial e caminhar para uma aposentadoria, possivelmente, ou por idade, né, como deficiente físico. Lembrando que o deficiente físico, ele precisa ter apenas 15 anos de contribuição, né, lembrando que é contado da data do início da incapacidade, da deficiência.
Só mas lembrando que ele não é físico. Só lembrando que ele não é deficiente físico, ele é o visual. Ele falou que não é o físico, é visual. Mas veja, doutor, tem a questão da reabilitação também. Eu mesmo sou professor, sou formado em pedagogia, viu, Wagner? Você pode entrar na questão da reabilitação, mas isso é uma questão que ele vai discutir. Parece que tem alguém na linha, tem mais alguém na linha? Tem, alô, boa tarde.
Só para concluir, Domingos, tem que ter os laudos médicos, não é isso?
Sim.
Para poder estudar todo o caso clínico dele e poder aí chegar na melhor situação jurídica previdenciária. Se vai ser treinar ele para uma outra atividade, se ele teria condições de receber algum tipo de auxílio, né, como um auxílio acidente por conta da perda, né, de parte da capacidade laborativa, ou se seria caminhar. Mas ele precisa levar a documentação, ter um atendimento direcionado para poder chegar na melhor solução do caso dele.
Ô, doutor, essa coisa de reabilitação, como é que isso funciona? Eu vou pegar o caso do último ouvinte, do ouvinte que falou, ele pode ser reabilitado, mas é obrigatório, se a pessoa não quiser, eu posso dizer que não quero, quero aposentadoria, ou não é bem assim, eu que mando.
Não. Quem vai dizer, na verdade, se essa pessoa deve ser submetida a uma reabilitação ou não, é o INSS. Agora, claro que a pessoa pode dizer, né? Ela pode se impugnar ali dentro da situação, mostrar que ela não tem condições de desenvolver outro tipo de atividade. Lembrando que você citou até seu caso, eu sou deficiente visual, mas eu dou aula, eu trabalho, então cada caso é um caso diferente. Por isso que a perícia, ela tem que ter biopsicossocial, porque ela tem que considerar não só o quadro clínico, mas o quadro social que a pessoa está inserida. Então, no caso dele, que ele sempre foi professor a vida toda, se ele se considera incapaz de continuar dando aula por conta de como é que ele vai fazer para se atualizar, dependendo do contexto onde ele também dá aula, para poder chegar na melhor solução, sabe, Domingos? Então, precisa ser submetido à perícia. O primeiro advogado também vai ser o médico, que ele vai dizer qual tipo de deficiência que a pessoa tem, como essa deficiência atrapalha ele no dia a dia. Então, ele vai ver se ele está parcialmente incapacitado, ele está totalmente incapacitado e todo o contexto tem que ser analisado. O INSS, ele é muito duro nas análises, então não necessariamente as pessoas têm que ficar conformadas com aquele resultado da análise. E caso o INSS não tenha concedido o benefício, sempre procure uma segunda opinião, procurar um advogado especializado na área, porque vai entender melhor a questão, inclusive sobre o entendimento pátrio, né, jurisprudencial da questão, para aí chegar na melhor situação de acordo com cada caso.
Ô, doutor Kelps, eu vou pegar um exemplo que eu ouvi muito nos anos 90 e alguns irmãos meus foram desse processo. Existiam uns contratos no governo do Estado que ele fazia um contrato, digamos, ele fazia um contrato na sala de instalação para o pessoal trabalhar no raio-x e ele terceirizava esse contrato com as associações, por exemplo, a Associação Pernambucana de SEB. Deixa eu só trazer o ouvinte, eu vou fazer a pergunta do senhor depois, mas porque eu não gosto de deixar o ouvinte esperar, tem mais um ouvinte. Perfeito. Aí, Mariana não anunciou, mas a Adriana anunciou. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô. Oi, quem
é? É Feitosa.
Feitosa, tá lá no Alto José do Pinho, o nosso ouvinte aqui.
Alto é Bonifácio.
Bonifácio, mas é porque para mim é tudo alto, eu fico olhando de cá, eu vejo dois altos, aí eu escolho um errado.
É vizinho.
Olha, pergunta para o doutor Kelps.
Eu venho parabenizar mais uma vez essa rádio maravilhosa, esse programa, porque assim, essa rádio abriu as portas para o nosso segmento através de você, né? E realmente esse programa é um patrimônio histórico do nosso segmento, sim. Eu reafirmo, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade que nós temos, pessoas com deficiência, de podermos estar falando e mostrando os nossos direitos, né, enquanto cidadão de IVI, né? Uhum. E eu quero tirar umas dúvidas que eu julgo ser pertinente, porque é o seguinte, tem muita gente, Domingos Sávio, e ao advogado Mendes, que já passou do seu tempo de se aposentar.
Tem
e
mesmo?
Eu tenho percebido... muitos amigos nossos, amigas nossas deficientes, que inclusive elas têm, uma tem 60 anos, já tem mais de 20 anos de trabalho, outra como deficiente, outra com 58 e mais de 20 também, e assim, já deram entrada desde 2017, foi negado, e até agora não tiveram nenhuma resposta, e a coisa é muito lenta. O que é que eu queria conversar com vocês? É muito bom esse programa, porque faz com que pessoas venham se despertar em reivindicar os seus direitos, né? É verdade? E aí, essas pessoas que estão passando do tempo, como é que se faz? Por exemplo, quando se foi desde 2017 e foi negado, e ficar insistindo, quando a pessoa for aposentada, recebe os atrasados, como é que é isso? E se isso pode acarretar problemas de perder os seus direitos como deveria, porque tem também o fator previdenciário, que é essa minha preocupação. É por idade ou por tempo de serviço que nós somos atingidos quando somos aposentados?
Um forte abraço. Feitosa, muito obrigado. Meu amigo, desligue para a gente botar outro ouvinte, porque eu sei que tem muita gente ligando, a gente está fazendo programa em home office. O senhor entendeu, né, doutor? Ele disse que conhece pessoas, casos concretos que já passaram de tempo e de idade e é negado. Existe mesmo, o INSS nega mesmo para a gente, é?
Domingos, existe muito. A pergunta do Feitosa, ela veio assim de forma espetacular. Então vamos destrinchar bem, porque esse ponto que ele tocou é de extrema importância. Primeiro ponto positivo que a gente pode pegar esse gancho e trazer logo para um ponto positivo é a questão do direito adquirido. Se eu já tinha direito adquirido antes da reforma da Previdência, o que é isso? Eu já podia me aposentar, eu já implementava todo o tempo necessário, então eu utilizo a regra anterior que era mais benéfica, tá certo? Outro ponto que ele tocou é, existem muitas pessoas que deram entrada em 2017, preenchia tudo direitinho e o INSS negou. Como é que fica a questão dos atrasados? Essas pessoas precisam procurar um advogado especializado na área que vai fundamentar toda a questão, pegar a cópia do processo administrativo, verificar se teve algum erro na avaliação do INSS, juntar os laudos médicos, a documentação pertinente, e vai judicializar a questão. Neste tipo de situação, como a pessoa pediu administrativamente e foi negado, caso seja concedido judicialmente, a pessoa vai conseguir receber os atrasados desde lá de trás, de quando ela fez o agendamento administrativo. Não é da data da negativa, é de quando agendou o requerimento. Tá certo?
Por isso que é importante guardar os documentos.
Por isso que é importante guardar os documentos. Agora, se essa pessoa ela já tinha direito ao benefício e ela nunca solicitou, aí nesse caso ela vai contar o recebimento dela apenas da data do agendamento do benefício. O que vai mudar é que, se ela tinha direito a se aposentar, independente dela nunca ter feito o agendamento, se ela preencher os requisitos antes da reforma da Previdência, ela vai utilizar o regime anterior, que era mais benéfico. E aí ela vai escolher qual regime que vai ser melhor para ela, de acordo com o planejamento previdenciário.
Certo, doutor. Muito bem. Legal. Eu entendi tudo. E eu acho que o Feitosa e os ouvintes também entenderam. O Feitosa falou sobre a questão da aposentadoria. Eu queria saber o seguinte, me lembrei agora. O que é essa desaposentalização? Desaposentalização, vocês falam tanto, vocês advogados previdencialistas. Eu posso me desaposentar, é?
Bem, Domingos, esse foi um tema que foi muito reverberado, muito discutido sobre essa possibilidade, né, de você cancelar a aposentadoria anterior para aproveitar o tempo que continuou contribuindo e aí aposentar novamente somando esse tempo. Não é possível realizar esse instituto. O próprio STF já bateu o martelo e diz que não pode. Uma vez que aposentou, o benefício ele é irrenunciável. E a contribuição que você continua fazendo é chamada de contribuição solidária, porque a pessoa, quando continua trabalhando, recolhe obrigatoriamente para o INSS, mas essa contribuição que você faz depois de aposentado, ela é solidária para continuar mantendo o sistema de seguridade social.
Não vai influir em nada.
Não aposenta mais, não melhora mais. Tanto o Instituto da Desaposentação não pode, e também da Reaposentação, que era um outro instituto que dizia, por exemplo, antes a pessoa se aposentou como proporcional, mas continuou trabalhando por mais 15 anos, e agora quer usar essa aposentadoria para se aposentar por idade, esquecendo aquele período que tinha lá atrás. Mesmo assim, permanece a mesma identificação do caso anterior e também não é possível. O benefício, ele é irrenunciável.
Rapaz, ficou meio ruim para quem tinha esses benefícios aí, o negócio apertou, mas vai apertar mais, gente, porque a sociedade está crescendo, o número de pessoas contribuindo, eu acho que é menor do que os que trabalham, mas deixa eu trazer o último ouvinte aqui por hoje, porque a gente está estourado o tempo. Tem alguém na linha? Boa tarde. Alô?
Flávio.
Oi, quem é?
É Luiz Lima, de Areias.
Luiz Lima, de Areias. Tudo bem, Luiz?
Tudo bom, meu querido. Eu queria perguntar ao advogado aí, se a gente que recebe o LUAS vai ter direito àquele o dinheiro extra que estão dizendo que vai dar em dezembro e o 14º, a gente vai ter direito?
O que extra que vai sair em dezembro? Já fiquei
com o extra aí,
a Rádio Folha não vai me dar esse extra, não. É o que vai ter extra em dezembro?
É o extra. O extra que quem recebe o benefício continuado vai ter direito. Eu queria saber se a gente vai ter direito ou não.
Verdade, Domingos, também. Existem projetos que tentam implementar um 13º salário para aquelas pessoas que recebem o LOAS. Muita gente confunde o LOAS com a aposentadoria. O LOAS, na verdade, ele é um benefício concedido tanto para um idoso com mais de 75 anos, homem ou mulher, ou para o portador de deficiência física, que em todos os casos vive, o termo é feio, Domingos, mas a lei diz que vive em situação de miserabilidade. Então, essas pessoas, elas recebem apenas um salário mínimo, tá certo? O benefício não é transferível para dependentes e não recebe 13º salário. Existe uma tentativa de implementar um 13º, mas por enquanto não existe. A pessoa recebe apenas o pagamento até dezembro, sem o acréscimo do 13º salário.
Entendi. Ok, Luiz, um abraço para você, amigo. Muito obrigado, Luiz, aí de Areia. Doutor, existe muita confusão ainda. Só para a gente finalizar, para a gente arrematar aqui o nosso bate-papo, que daqui para o final do ano a gente tem outro. É muita confusão, né? As pessoas, elas não sabem porque é complexo, não sabem porque não faz o que o senhor acabou de orientar, se organiza, busca informações, e quando chega a um advogado, ele quer despejar, é igual aquele cara que come o tiragosto, toma cerveja, de 10 anos, de 15 anos de idade até os 50, quando tem um problema cardíaco, quer que o médico vá lá e resolva o problema dele de 30, 40 anos, comendo errado, bebendo errado, sem fazer educação física, sem nada, o advogado trabalhista, o cara chega lá para resolver o problema, mas só que os caminhos, eles não conseguiram trilhar da forma como seria mais fácil para ele e para o advogado resolver. São muitas dúvidas da sociedade, né?
É verdade, Domingos. A própria desinformação, o boca a boca também leva muita informação errada. Essa questão do LOAS, que as pessoas dizem, ah, fulano nunca trabalhou e se aposentou. E isso vai criando uma cultura errada sobre o Instituto Previdenciário. Por isso que é muito importante, né? Tanto o papel do advogado, o seu papel como interlocutor, né, da sociedade, sempre desmistificar esses mitos, essas informações e poder esclarecer o máximo possível a população para que elas tenham consciência do que têm direito, consciência de como fomentar esse caminho para atingir os direitos e assim ter uma vida mais plena e mais organizada com esse gerenciamento das informações.
Doutor Kelps, muito obrigado pelas suas informações. A gente conversaria, tiraria dúvida a tarde todinha, mas o nosso programa já está chegando ao final. Eu fico muito agradecido por o senhor poder colaborar, não apenas comigo, mas com tantas pessoas que estão a nível de Brasil. Só mandando um abraço especial para a Adriana e o Ari Protásio, que estão nos ouvindo lá em São Paulo, e sempre manda abraço para a gente. Então, eu fico feliz do seu poder estar tirando essas dúvidas e dizer que se você tem ainda dúvida, você procura um advogado previdencialista, um profissional, não vá com a cara e a coragem, procura orientações se a coisa não está funcionando como ela deveria, mas estamos aqui para prestar serviço. Obrigado, meu amigo, e vamos continuando aí, orientando e informando a sociedade. Um bom final de semana para o senhor e para a família, viu?
Obrigado, Domingos, igualmente. Fico muito feliz pelo convite e sempre à disposição para novas oportunidades. Grande abraço.
Inclusão e acessibilidade.